Mas não apenas por isso, mas principalmente porque nesse sistema eleitoral que nós estamos, para alguém do povo chegar a representar o povo neste Senado ou no, na Câmara dos Deputados, é quase impossível, senador Paulo Paim. É quase impossível. Nós viemos de uma geração que lutou contra a ditadura militar e que teve a oportunidade de, através da nossa participação nos sindicatos, na associação de estudantes, no movimento estudantil, nas lutas pela liberdade nas ruas, impor um nome, construir uma história política. O líder sindical hoje, o líder estudantil hoje, o líder comunitário hoje nesse país, não tem a possibilidade de chegar à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa no seu estado, ou mesmo à Câmara de Vereadores, com um sistema eleitoral que está fazendo com que nós tenhamos um mercado eleitoral e não um processo político eleitoral. Pois não, senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Lítice da Mata, Vossa Excelência está abordando um ponto da questão da reforma política que eu acho fundamental. Essa questão do financiamento realmente é a matriz das desigualdades entre as candidaturas. E o senador Pedro Simão também fez um brilhante relato, mas vamos aqui para ficar mais compreensível pela população. Um certo parlamentar que, por exemplo, se destaca por defender este ou aquele tema, ou este ou aquele interesse de certas corporações, ou que enterra as CPIs que prejudicam alguma empresa, essa pessoa recebe doação e é só olhar. Mesmo assim, não vamos nem falar de caixa 2, mesmo na prestação de contas correta, você vai ver a diferença. Fulano é financiado por A, empresa A, B ou C. Eu até defendo que houvesse também a participação particular, como existe nos Estados Unidos, por exemplo, mas que fosse não doada para candidato A, B ou C, mas para o fundo partidário, que seria, então, dividido dentro de critérios corretos e iguais para todos. Uhum. No que não pode, de fato, é acontecer, ficar como está. Porque, além de que algumas doam legalmente, porque a lei permite, a maioria doa ilegalmente. E aí você percebe claramente nas campanhas. Um candidato que faz uma campanha milionária, com muitas reuniões.
Antigamente tinha show também.
Antigamente tinha show.
Artistas contratados.
Já avançamos. Não pode mais pintar muro, não pode ter mais showmício, não pode mais ter camisetas, o que também era uma desigualdade enorme. Mas acontece na produção de TV, por exemplo, que é caríssima. Você verifica que quem recebe bem produz um programa melhor. Quem não recebe, produz um programa de qualidade inferior. Fora o fato, e aí eu não vou falar nem de outros estados, mas no meu estado, por exemplo, a Polícia Federal, na eleição passada, conseguiu no primeiro turno apreender no Brasil todo cerca de 4 milhões de reais. Só no meu estado, senador Alice da Mata, foram 2 milhões e meio. O meu estado é o que tem o menor contingente eleitoral. E lá foi onde foi. Ah, vai dizer que é porque foi mais fácil? Não. Lá é mais difícil da Polícia Federal agir. Primeiro, porque o contingente é pequeno. Segundo, o eleitorado é disperso, inclusive com muitas comunidades indígenas, onde, aliás, foi onde mais houve corrupção eleitoral, compra de votos. É preciso realmente que nós mudemos esse ponto. O financiamento público exclusivo, aí alguém defende. Olha, o meu partido mesmo disse que não aceita, faz até uma campanha dizendo que vai tirar dinheiro do povo. Não, não é o povo que vai doar. Pode doar quem quer, o cidadão individual. Mas as empresas, se for permitido continuar doando, que doe para um fundo oficial e esse fundo oficial divida igualmente para todos.
Verdade, senador. Agradeço a contribuição ao debate, ao nosso pronunciamento. O que me espanta, senador Mozarildo, é eu que me elegi no tempo da militância política para vereadora em Salvador, ouço dizer um líder popular no meu partido que me chega e eu pergunto para ele, como presidente da partida, e aí, companheiro, vai ser candidato a vereador? Ele diz, senadora, não tenho condição, não. Só tenho condição, o que eu ouço falar é que para se eleger vereador em Salvador é preciso de 500 mil a 1 milhão de reais. E aí, o cidadão comum deveria, sim, se assustar quando ouve falar nessas cifras. Eu me assustei na eleição passada, quando os companheiros lá na sede do partido diziam que era impossível eleger um deputado federal na Bahia com menos de 2 milhões de reais. E eu disse assim, não, estão ficando malucos, estão ficando loucos, não é possível que isso seja verdade. Mas foi verdade. E é verdade. E se nós formos pegar os grandes estados brasileiros, aí os grandes estados do ponto de vista do desenvolvimento econômico, os maiores estados, aí a coisa fica mais grave ainda. Qual é o cidadão? E aí insiro outra pergunta. Qual é a mulher neste país? Dona de casa? Ou uma juíza? Ou uma médica? Ou uma engenheira? Uma profissional liberal, mulher, que tem condição de chegar a disputar a Assembleia Legislativa do seu estado, a Câmara de Vereadores, ou a chegar até a Câmara de Deputados, se nós não temos acesso, como mulher, às grandes fontes de financiamento, às grandes empresas que tratam dos grandes negócios do país, numa sociedade patriarcal, dominada pelos homens, onde as mulheres não têm acesso e não terão. Não é possível a continuidade desse formato. Passam alguns a ideia para o povo brasileiro, essa ideia deformada. Aqueles mesmos que continuam falando mal dos políticos e da política, tratando a política como a elite sempre quis que fosse tratada, uma coisa daqueles que participam, é uma coisa suja, é uma coisa daqueles que participam de corrupção. E assim vão marcando a imagem da política, porque a elite entra na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, às vezes financiada pelas empresas que eles próprios são os donos. Enquanto que os representantes do povo têm que buscar muitas outras formas de trabalho para poder conseguir chegar a uma cadeira. E não é à toa que no Congresso Nacional contam-se nos dedos os homens pretos, as mulheres negras, as mulheres que nós não conseguimos passar de 10%, não chegamos a 10%, que no Senado Federal, porque é uma eleição majoritária, que depende muito mais dos acordos políticos realizados em cada estado, é que se consegue uma presença de mulher um pouco maior. Mesmo assim, olhe lá, 12%, 11%, 17%, 15%, nunca chegamos a 20% em qualquer instância do parlamento brasileiro. Isso é um registro do corte profundo da desigualdade econômica que passa a mulher na sociedade e das dificuldades que a população pobre desse país tem para chegar à representação política. Portanto, o financiamento público de campanha deve unir os parlamentares acima de legenda partidária, na ideia de que nós temos que transformar o parlamento brasileiro na casa real da representação do nosso povo. E, para tanto, temos que garantir as condições de igualdade ou de aproximação da igualdade para o cidadão comum poder desejar um dia representar a sua comunidade, o seu povo, o seu estado, a sua região. O segundo ponto que queria tratar na discussão da reforma política, senhor presidente, é discutir a PEC apresentada pelo líder do meu partido, o senador Valadares, que tem se dedicado tanto à discussão da organização do sistema eleitoral e da organização partidária no nosso país, para discutir esta outra questão que precisa ser enfrentada no nosso sistema eleitoral. Nós vivemos um sistema eleitoral que, é claro, que os governos fazem sempre maioria. Nós vivemos um sistema eleitoral em que os deputados se elegem, 2 anos depois, tem 4 anos de mandato, 2 anos depois já estão desesperadamente buscando financiamento de campanha para os seus prefeitos. Então, não há financiamento de campanha e, portanto, para se eleger um vereador, um deputado, um prefeito, é necessário organizar-se os financiamentos o financiamento da campanha. Logo depois, 2 anos depois, aí vem o financiamento da própria campanha dos deputados. E eu vou vendo isso, assistindo, me lembrando de um companheiro nosso que dizia: olha, aqui no partido é bom a gente não lutar, senador Randolfe, para eleger o prefeito. É melhor lutar para o nosso prefeito ficar em segundo lugar, porque nós não temos dinheiro para garantir a eleição do prefeito. Vai entrar um deputado que já tem prestígio, já se movimenta na Câmara dos Deputados, já se articula com o governo, e vai lá e vai arranjar o financiamento para o prefeito. E quando chegar a hora que o partido fosse dirigir a esse prefeito para pedir a votação para o deputado federal, para o deputado estadual, o prefeito vai dizer: olha, infelizmente, o deputado federal, fulano de tal, do outro partido, arranjou o financiamento na hora, ou o governador foi quem trouxe para aqui uma grande obra, o senhor sabe, eu não posso ficar contra o governo. E assim nós vamos perdendo a independência. Mais uma vez, volto a dizer, o financiamento público de campanha é necessário, mas é também necessário que nós possamos fazer eleições gerais no Brasil. Eleição em uma só data, de prefeito, de vereador a presidente da República, organizando o sistema eleitoral do país inteiro, debatendo e politizando as eleições. Por isso também defendo que nessa próxima eleição já possamos ter a discussão nas eleições municipais do Parlamento do Mercosul, para que nós possamos politizar, impedir que a eleição se transforme cada vez mais nas disputas paroquiais, às vezes acontecidas entre famílias num só município, e possamos levar ideias políticas àquele município, democratizando o processo de discussão existente entre as teses políticas principais que estão em jogo na nação. O que defende o presidente da República, o projeto que defende o governo do estado, o projeto que defende o prefeito, o governador, o deputado federal, o deputado estadual. No máximo, nós podíamos ter eleições de executivo todas juntas e, 3 meses depois, as eleições gerais do Parlamento Brasileiro, de cabo a rabo, do vereador ao senador. Nós não podemos continuar tendo esse sistema, que é um sistema desorganizador da administração pública no Brasil, porque 7 meses antes não se pode investir quando é eleição municipal. Aí passa 2 meses depois, aí vem eleições nacionais. Aí os governos paralisam porque tais projetos não podem ser nem receber recursos porque estamos no período eleitoral. Não pode fazer concurso público porque estamos no período eleitoral. E assim, inclusive, vai se passando o tempo e não vai se formalizando as carreiras públicas nos municípios brasileiros, sob o pretexto de que nós estamos no período eleitoral, sobre isso e aquilo, e os prefeitos continuam a indicar livremente e a contratar livremente, sem que os ministérios públicos tenham sequer tempo de responsabilizá-los por uma situação em que muitos dos prefeitos contratam metade da cidade, quando sai, o outro que vem contrata a outra metade, e aí vai se constituindo essa política clientelista, fisiológica, que vai dando sustentação ao poder político no Brasil. O terceiro aspecto da reforma é que eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós temos que colocar para valer na próxima eleição o ficha limpa e ter uma referência daqueles que estão disputando os cargos para vereador, para deputado ou para qualquer outra coisa. Ainda ontem recebi o comunicado de que uma pessoa que acabava de se filiar ao nosso partido tinha chegado recentemente naquela cidade, estava sendo acusado de pedofilia. Imediatamente entrei em contato com o presidente do partido lá para pedir que não aceitasse aquela inscrição. Mas que não era uma acusação, era já uma condenação de alguns anos que existia. A pessoa sai de uma cidade para outra, muda de domicílio eleitoral, você não tem como efetivamente conhecer a vida dos filiados e a vida daqueles que estão se colocando para cumprir o papel de representar o povo no município. A lista fechada como necessidade de fortalecimento dos partidos políticos, a lista fechada como ideia de que nós precisamos, nesta lista, estabelecer a representação política real do povo brasileiro, colocando a cota para as mulheres, colocando a presença da maioria negra deste país, dos nossos líderes dentro dessa lista e fazendo, portanto, com que todos possam concorrer de maneira igual no fortalecimento de cada uma das legendas partidárias do nosso país. Defendo o voto proporcional. Admito, como última instância, o voto distrital misto, mas defendo o voto proporcional. Alguns companheiros dizem, olha, mas a eleição na Bahia, por exemplo, que é um estado grande, já é distritalizada. Você não elege uma pessoa, um deputado não tem voto da região do Oeste sem ter uma ligação com aquela região. Pois é, o voto proporcional permite isso, permite que o eleitor se manifeste e escolhendo os candidatos que têm mais proximidade com a região, mas sem perder de vista a possibilidade de eleger alguém que tenha um posicionamento político em todo o estado, que tenha uma opinião política que pode ser seguida em qualquer lugar do estado e pode ter o apoio de qualquer um cidadão que concorde com a posição política daqueles que defendem. E, finalmente, eu creio que nós temos que repensar a coligação proporcional. Não sou contra a coligação proporcional, pelo contrário. Eu acho que a coligação proporcional tem permitido o crescimento e a presença dos pequenos partidos. E é preciso que se garanta para garantir que o parlamento não tenha a expressão apenas das maiorias, mas também a expressão de partidos pequenos que podem se aliar em determinados projetos políticos regionais e aqui trazer o pensamento, às vezes, de um só representante de dois, de uma legenda pequena neste país. Mas o que nós precisamos é definir que estas coligações têm que funcionar como federações, que não é possível existir uma coligação que existe numa eleição e aquele bloco chega no Congresso Nacional, chega na Câmara dos Deputados, já que se compõe outro com outros partidos e isso não permite uma composição de ideias. A Europa inteira faz coligação proporcional dentro dos regimes parlamentaristas, mas sim com um contexto de blocos partidários que permanecem durante os governos, que defendem a mesma posição, que defendem um determinado projeto político constituído com uma agenda, com um programa e com uma proposta para o governo, para a nação ou para a cidade onde ele se organizou. O que não pode haver é a coligação meramente voltada para os interesses eleitorais estritos para o que nós poderíamos chamar o pragmático desejo eleitoral e, no ano seguinte, aquele que se elegeu com a legenda, naquela legenda, já está em oposição àquele governo ou já está apoiando o governo em que ele se elegeu discordando. Portanto, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu queria deixar aqui algumas dessas opiniões para esse debate no nosso Senado, que se prepara para apresentar já algumas mudanças feitas numa comissão muito pequena, aliás, dita de sábios. Eu, como não sou sábia e ainda sou uma senadora de primeiro mandato, não tenho a possibilidade de participar desses fóruns especialmente constituídos, mas não posso deixar de aqui colocar a minha posição, até porque não concordo e não acho que possa haver reforma política sem participação popular, sem que o povo esteja acompanhando e participando desse processo. Se nós fizermos o financiamento de campanha sem um debate público, financiamento exclusivo ou financiamento misto, público, sem ter o debate concreto com as organizações populares da sociedade brasileira, o povo brasileiro não vai ter a oportunidade de participar da discussão e nem vai poder entender o que significa realmente hoje esse aprisionamento da política nacional com o financiamento privado de campanha do jeito que está e a distorção que causa a representação popular em nosso país. Muito obrigada.